Os quatro Evangelhos. Mateus capítulo 9, versículos 18 a 26. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43. Lucas capítulo 8, versículos 41 a 56. A filha de Jairo, a hemorroíça. Mateus. Tendo dito essas coisas, aproximou-se dele um chefe de sinagoga, que adorando-o lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, põe as mãos e ela viverá. Jesus se levantou e, acompanhado pelos discípulos, partiu com o homem. Ao mesmo tempo, uma mulher que havia 12 anos sofria de um fluxo de sangue, acercando-se dele por detrás, lhe tocou a fimbra da túnica, pois que dizia consigo mesma: bastar-me-á tocar nas suas vestes para ficar curada. Jesus, voltando-se, a viu e lhe disse: filha, tem confiança, tua fé te curou. E desde aquele momento a mulher se achou curada. Chegando à casa do chefe de sinagoga, Jesus disse aos tocadores de flauta e à multidão tumultuosa que lá encontrou: retirai-vos, porque a menina não está morta, apenas dorme. Todos, porém, zombavam dele. Afastada a multidão, ele entrou e tomou a mão da menina, que logo se levantou. A notícia do fato se espalhou por toda a redondeza. Marcos. Tendo passado na barca para outra margem, grande multidão o cercou à beira-mar. Um príncipe da sinagoga chamado Jairo, que viera à sua procura, ao vê-lo, se lhe lançou aos pés. Ele dirigiu instantemente esta súplica: minha filha está moribunda, vem e lhe impõe as mãos para que ela se cure e viva. Jesus partiu com ele, acompanhado pela multidão que o oprimia. Então, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos e que padecera muito nas mãos de vários médicos, com os quais gastara todos os seus haveres, sem melhorar do seu mal, que antes se agravara, tendo ouvido falar de Jesus, se meteu na multidão e, aproximando-se dele, por detrás lhe tocou a túnica. Dizia: se eu conseguir tocar-lhe apenas na roupa, estarei curada. No mesmo instante, o sangue deixou de correr e ela sentiu em seu corpo que estava curada do mal que a afligia. Jesus percebeu imediatamente que de si saíra uma virtude e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou as minhas vestes? Os discípulos lhe ponderaram: vês que a multidão te comprime por todos os lados e perguntas quem te tocou? Jesus, porém, passeando o olhar em torno de si, procurava descobrir quem o tocara. A mulher, que sabia o que se passara nela, atemorizada e a tremer, aproximou-se e, lançando-se-lhe aos pés, confessou toda a verdade. Jesus lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada de tua enfermidade. Estando ele ainda a falar, chegaram alguns familiares do príncipe da sinagoga e, dirigindo-se a este, disseram: tua filha morreu. Por que hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao príncipe da sinagoga: não temas, tem fé. E não permitiu que, afora Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, mais alguém o acompanhasse. Chegando à casa do príncipe da sinagoga, deparou com um bando confuso de pessoas que choravam e soltavam grandes lamentos. Logo que entrou na casa, disse a essas pessoas: por que vos achais aflitos e por que chorais? A menina não está morta, apenas dorme. Todos, porém, zombavam de suas palavras. Ele mandou que saíssem e, acompanhado pelo pai, pela mãe da menina e pelos que tinham vindo na sua companhia, entrou no aposento onde se achava a menina deitada. Tomando-lhe as mãos, disse: Talita cumi, isto é, menina, levanta-te, eu o ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois já contava 12 anos, ficando todos admirados e maravilhados. Jesus lhes recomendou muito expressamente que ninguém viesse a saber do fato e mandou que dessem de comer a menina. Lucas. Veio ter com ele um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, e lançando-se-lhe aos pés, lhe pediu que entrasse na sua casa, dizendo ter uma única filha de cerca de 12 anos que estava a morrer. Partiu com ele Jesus, apertado pela multidão. Uma mulher, que havia 12 anos, sofria de uma perda de sangue que gastara com médicos tudo o que possuía, sem que nenhum houvesse conseguido curá-la, se aproximou dele por detrás e lhe tocou a fímbria da túnica, com que logo o fluxo de sangue cessou. Perguntou então Jesus: quem me tocou? Como todos negassem ter sido quem o tocara, Pedro e os que o cercavam lhe disseram: mestre, pois que a multidão te aperta e comprime, como podes perguntar quem me tocou? Jesus replicou: alguém me tocou, porquanto percebi que uma virtude saiu de mim. A mulher, verificando assim, não pôde ocultar-se, aproximou-se toda trêmula e, prostrando-se aos pés de Jesus, declarou diante de todo o povo o motivo por que o tocara, em que ficara imediatamente curada. Jesus lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Ainda não acabara de falar, chegou alguém e disse ao príncipe da sinagoga: tua filha morreu, não dês ao mestre mais incômodo. Mas ouvindo isso, Jesus disse ao pai da menina: não temas, tem fé. Fé somente e ela será salva. Chegando à casa de Jairo, não deixou que aí entrassem senão Pedro, Tiago e João, com o pai e a mãe da menina. Todos a choravam e lamentavam, mas ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, apenas dorme. Zombavam, porém, dele, por saberem que estava morta. Jesus, pegando-lhe na mão, exclamou: menina, levanta-te. Seu espírito voltou ao corpo. Ela se levantou imediatamente e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Os pais da menina se mostraram cheios de espanto e ele lhes ordenou que não dissessem a ninguém o que sucedera. Aí tendes a consolação de um pai, um exemplo de fé oferecido à multidão, a continuação, em suma, por parte do Cristo daquela vida de ensinamentos que constituía o desempenho da sua missão terrena. Quanto à cura da mulher doente, Jesus a operou pelos meios que conheceis, pelo seu poder magnético. Envolto em fluidos vivificantes, distribuía-os pelos que deles necessitavam. Quanto aos que lhe serviu para fazer cessasse o fluxo sanguíneo, nada podemos dizer, pois vos será ainda impossível entrar no conhecimento das combinações fluídicas. O homem, como já temos dito, não se acha ainda capaz de compreender a natureza dos fluidos, seus efeitos e suas propriedades de ação. Jesus dispunha dos fluidos vivificantes e reparadores. Que isso, por enquanto, vos baste. A pergunta: quem me tocou? Pergunta que, feita pelo mestre, pode causar estranheza? Ele a formulou intencionalmente para provocar diante da multidão a confissão da mulher e, assim, tornar patente a todos o milagre. Pelo que respeita à filha de Jairo, o espírito não abandonara o corpo, apenas se ausentara. Jesus o chamou. Ele tivera permissão de prolongar a sua ausência a fim de que o corpo, tornando-se completamente inerte, apresentasse todas as aparências da morte. Para os homens, a filha de Jairo estava morta. Essa era a aparência. Aos olhos de todos, a morte ali era indubitável, positiva. Na realidade, porém, não havia mais do que um estado de catalepsia completa, um estado, portanto, de morte aparente, de natureza a iludir os mais hábeis peritos. Havia, dissemos, inércia completa, isto é, suspensão de todas as sensações, de todos os movimentos, da vida em suma, com ausência de pulso, de respiração, de calor, aspecto cadavérico, insensibilidade física material tão profunda que as pancadas, os ferimentos, nenhuma impressão provocariam, nenhuma contração, nenhum sinal de vida. Vindo ao encontro do chefe de sinagoga, seus servos lhe disseram: tua filha morreu. Mas aos que choravam e faziam grande alarido, Jesus disse: por que vos achais aflitos e por que chorais? A menina não está morta, apenas dorme. Aos tocadores de flauta e ao grupo de pessoas que faziam grande algazarra, disse: retirai-vos, pois que a menina não está morta, apenas dorme. E todos, por saberem que ela estava morta, zombavam dele. Afastada a multidão, disse ele à menina, levanta-te. E sua alma, tendo voltado ao corpo, uma vez que não estava morta, apenas dormia, ela se levantou. A menina não está morta, disse Jesus, apenas dorme. Essa é a realidade. Não havia ali, com efeito, mais do que sono. E sono natural, ordinário, o que não deveis ter dificuldade em compreender, pois sabeis que a ausência do espírito mergulha o corpo num sono profundo. Pelo desprendimento completo do espírito, se produz o estado de catalepsia. Ao espírito da filha de Jairo fora permitido ausentar-se, já o dissemos. Ele tivera uma permissão, não recebera uma ordem, porquanto o espírito não precisa de ordem para se desprender do corpo. Precisa sim, para entrar nele. O pássaro que se evade da gaiola apertada, onde definhava, não deseja voltar para a prisão. Procurai compreender aqui a posição do espírito, reportando-vos aos atos da vida humana. O soldado que obtém uma licença sabe a que horas ela termina. Com mais forte razão, o mesmo se dá com o espírito em condições semelhantes. Se o da filha de Jairo se houvera esquecido de voltar ou resistido ao regresso, os espíritos superiores que o cercavam, vigilantes para que a ausência se prolongasse pelo tempo que necessário fosse à realização exata e integral da obra que Jesus intentava e ia realizar, o teriam impedido de frustrar por essa forma a execução do intento do Mestre. Aliás, semelhante resistência fora uma rebelião que de modo algum ele verificaria contra a vontade de Jesus, acrescentando que aquele espírito não podia pensar em tal, uma vez que aceitara a missão que desempenhou. O estado de catalepsia em que a menina caiu e que deu lugar à crença numa morte real e, por conseguinte, numa ressurreição, no sentido que entre os homens essa palavra tem, se produziu porque entrava nos desígnios do Senhor que assim acontecesse para cumprimento da missão de Jesus e para que esta desse os frutos que devia dar naquele momento e no futuro. Tudo o que assinalou a passagem de Jesus pela terra fora previsto e preparado mediante as encarnações dos espíritos que haviam de concorrer para a execução da sua obra de missionário. Supondes, porventura, que o soberano Senhor do Universo possa esperar alguma coisa do que chamais efeito do acaso? Repetimos, o espírito da filha de Jairo não abandonara o corpo, completamente desprendido deste, que se achava imerso em profundo sono, estava a ele preso pelo cordão fluídico do perispírito, invisível para os olhos humanos. Graças a essa ligação do espírito com o corpo, a vida neste continuava a ser mantida, mas se achava suspensa pelo estado de catalepsia completa, que dava aos homens a impressão da morte real. A filha de Jairo, disse Jesus aos que o cercavam, não estava morta, apenas dormia. Por ato de sua vontade poderosa, ele fez voltar o espírito à sua prisão e, pela ação magnética, restituiu a saúde ao corpo da menina. Assim é que houve o despertar e a mocinha foi curada. Para mais prender a atenção dos homens, mandou o mestre que lhes dessem de comer. Quanto à presença dos tocadores de flauta de que se vos fala, isso indica a observância de um uso hebraico em situações como aquela. O rumor da ressurreição e do restabelecimento da filha de Jairo se espalhou por todo o país. Mas Jesus ordenou aos que tinham estado presentes, ao pai e à mãe da menina, que nada a ninguém dissessem do que fora feito, do que se passara. A multidão, como sabeis, não entrara. Não se vos disse que Jesus a deixou fora? O mestre conhecia o que o futuro reservava e assim não queria que naquele momento sua reputação se estendesse até os sacerdotes e levitas. O desprezo que uns e outros votavam à credulidade e à ignorância do povo os mantinha em guarda, no sentido de que nenhum crédito lhes davam, contra os fatos milagrosos, isto é, impossíveis para eles de se produzirem, e que a voz pública espalhava. Aspecto diverso, porém, tomaria o caso se a ressurreição da filha de Jairo fosse atestada pelo próprio Jairo, chefe da sinagoga, homem justo e estimado. Se, a propósito da notícia emanada do povo, interpelassem a Jairo, um pretexto qualquer lhe teria bastado para tapar a boca dos inquiridores. Mas nada disso sucedeu. Os sacerdotes e os levitas pouco se preocupavam com o que não lhes dizia respeito pessoalmente e, sobretudo, com os falatórios do povo, aos quais, repetimos, nenhum crédito prestavam. Graças a Deus!